quebra quando cai.
E connosco, em linha, já temos o David Nogueira. Vai para o ar mais uma edição de Visões do Brasil. David, bom dia, bem-vindo.
Olá, Maria João, muito bom dia para você, muito bom dia para todos os nossos amigos ouvintes da Rádio Terra Nova, em Aveiro, em Portugal e pelo mundo afora. Você está bem?
Eu estou ótima, David. Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. E o David, nesta manhã, no seu Visões do Brasil, optou por escolher que tema falar de que hoje?
Olha, Maria João, nós vamos falar de dois temas rapidamente que são significativos. O primeiro é sobre uma das notícias mais importantes que aconteceram no Brasil na última semana. E a outra nós vamos falar sobre festas juninas que estão acontecendo no Brasil. Quer dizer, estão acontecendo parcialmente. Mas elas têm um significado muito grande para a cultura brasileira. E as suas raízes remontam aos rincões mais perdidos das terras lusitanas. Então, vamos falar dos dois. A primeira informação, que foi a notícia que chegou essa semana pelo mundo afora, diz respeito a que o Brasil vai sediar a Copa América, que é o evento esportivo, futebolístico, digamos assim, se botar na mesma proporção, como se fosse a Eurocopa. Esse evento era para acontecer na Colômbia, mas em função de uma série de problemas sociais e políticos e sanitários, a Colômbia acabou desistindo. E a segunda opção seria a Argentina, mas em função das manifestações contrárias, saiu uma pesquisa lá em que 70% do povo era contra a realização, porque a Argentina também está com um grave problema sanitário. Eles abriram mão e no último dia 31 informaram a Conmebol que não iriam realizar e no último momento convidaram o Brasil a sediar. E a 12 dias do início da prova o Brasil aceitou sediar um evento que vai contar com 10 países divididos em dois grupos e o evento acontecerá entre o dia 13 de junho e o dia 10 de julho. É um evento que na América do Sul ele é muito impactante, porque ele mexe com as rivalidades futebolísticas que existem na região. Brasil,
rivalidades China. Futebolísticas, David? Isso existe?
Como existe?
Estou de brincadeira.
Lá essas coisas são muito sérias.
Lá cai em todo lado, não é?
É verdade, é verdade. Aqui, quando eu vejo o povo se degladiando no Porto e Benfica, Sporting Benfica, eu gosto de futebol. Eu sou um lusitano por tradição, eu sou vascaíno no Brasil, né? Só que eu sofro muito que meu time está ruim. Mas eu não sou daqueles de morder o pé da mesa, nem de ficar sem comer durante uma semana porque o meu time deixou de ganhar. Não, eu não faço esse tipo de coisa. Mas eu gosto mais de pegar no pé dos outros, né? Eu gosto... eu vejo o pessoal sofrendo tanto que eu acho que... Na Copa América,
Oi. David, é que de repente perdemos o David, provavelmente alguma falha na net.
Está me ouvindo agora?
Agora sim.
Vamos. Olha só, essa realização da Copa América nesse momento no Brasil, ela exige a gente falar sobre algumas coisas. Por exemplo, qual é a situação sanitária hoje no Brasil? Né? Se você olhar para o Brasil, você vai ver que o Brasil tem mais ou menos 2,7% de toda a população mundial. São 200 e tantos milhões de habitantes, que representa 2,7 milhões de habitantes. Esse contingente humano, ele é responsável por 13,5% de todas as mortes que aconteceram no mundo por Covid. São 479.791 mortes até o dia de ontem, os números oficiais da tragédia em curso no Brasil. Então, e por outro lado, como é que nós estamos de vacinação? O Brasil também está atrasado na vacinação, porque até agora ele só conseguiu vacinar, números de ontem, 11,1% da sua população com duas vacinas e 24,2% da população com uma dose de vacina. Ou seja, nós temos um ambiente extremamente fragilizado diante do quadro sanitário e assim mesmo se chama a responsabilidade de sediar um evento que, embora, ao que tudo indica, não haverá público presente a não ser na final. Eles querem realizar o público na final. Mas como são várias cidades onde serão realizados esses eventos, vai ser em Cuiabá, vai ser em Goiânia, vai ser no Rio de Janeiro e vai ser numa outra cidade agora que me fugiu Brasília. Sim, Brasília. Vai ser em Brasília. Então, você vai ter milhares de pessoas se locomovendo dentro do Brasil nesse processo. E isso é interessante, é perigoso ou não é perigoso no atual quadro que aí está? É um convite que as pessoas precisam refletir, porque a situação nos preocupa bastante. As minhas filhas, por exemplo, estão lá e eu tenho muita preocupação quando vejo uma notícia como essa. Mas, mudando para o outro ponto, festas juninas. Você gosta de festas juninas, Maria João?
Gosto sim, adorei esta transição. Ui, pronto, ok, é o que está. Na próxima semana voltamos a falar, não é, David?
Sim, porque se você quiser... Você...
Não, eu acho ótimo, desculpa interromper, David, eu acho ótimo esta transição e vamos lá saltar a fogueira.
Soltar a fogueira, muito bem. Você já precisa se ambientar para ir passar a festa junina no Nordeste. Porque o Nordeste brasileiro é onde a tradição da festa junina ela é mais intensa. Para você ter uma ideia, aquilo é tão sério que nós temos lá duas cidades, uma na Paraíba, que se chama Campina Grande, e outra festa em Caruaru, que fica no Agreste Pernambucano, que elas disputam entre si a primazia por ser o maior arraial do mundo. E a coisa é séria. Porque, por exemplo, em Campina Grande, nos números oficiais, falam de mais de 1 milhão de pessoas que participam das atividades nas festas juninas que acontecem do dia 1º de junho ao dia 30 de junho. E Caruaru diz que nas suas festas participam mais de 3 milhões de pessoas em mais de 300 shows que se realizam todos os dias nesse período. Então as pessoas vão para lá... participam, brincam, dançam. Você sabe dançar forró? Não sabe.
Não sei se sei. Eu danço. Se aquilo é forró ou não, isso agora.
Você faz um cursinho intensivo de...
É tão bonito de ver, sim.
Lá tem cursinho intensivo de 5 minutos. Okay. E você já faz um papel magnífico no, naquelas festas.
Eu tive um professor de samba. Eu tive um professor de samba.
Dança bem, o forró. Dança. Eu é que eu sou mais limitado.
Pois. Eu tive um professor de samba quando era assim mais miúda e antes de nos ensinar a sambar, ele punha-nos a dançar o típico folclore português porque ele dizia que vinha dali e que nós primeiro tínhamos de conhecer o folclore e depois o samba vinha a seguir. E eu achei muito, muito engraçado, não é? Este casamento entre nós, Portugal e Brasil. Aliás, as festas juninas, David, diga-nos lá, assentam na tradição portuguesa, não é?
Não, olha, se você pega um português que nunca viu as festas juninas brasileiras, você pega ele, bota ele no avião, leva para Campina Grande. Quando ele olhar os festejos da festa junina, ele vai necessariamente fazer o link direto com aquelas festas antigas que aconteciam nas aldeias e nos rincões portugueses. Quando eu era criança, eu morei em algum tempo no interior de Portugal, passei temporadas aqui em Sever do Volga, e numa outra aldeiazinha chamada Nespreira, que fica entre Alvarenga e Castelo de Paiva. Então, nós participávamos muito meu pai gostava de ir para essas festas e tal. E quando você olha a festa junina, você... Nossa, gente, isso aqui é muito parecido. A forma como dançam, a forma como se vestem, a maneira que usam os instrumentos musicais, a batida do tambor, do triângulo. Então, você vê ali. Mesmo assim, lá há uma mescla muito grande de diferentes culturas. que vem de diferentes lugares e que também pega a tradição africana e que também pega a tradição indígena. E aí você vai, no meio dessa mistura toda, você ainda aproveita para comer as comidas tradicionais. Você já comeu um mungunzá? Já comeu um mungunzá?
Oh, David, eu vou ficar deprimida no final de cada Visões do Brasil. Deixe-me aproveitar para dizer-lhe que o Dr. Luís Sancho gostava de o cumprimentar nesta manhã de quinta-feira e participar também, dizer que as festas juninas, escreveu aqui o Dr. Luís Sancho, bom dia, oh, David, as festas juninas radicam mesmo nas festas dos santos populares que nós, portugueses, levamos para o Brasil e por isso tantas coisas em comum, o soltar os balões, o saltar a fogueira.
Sim. Muito obrigado, o professor Luiz Sancho, pela cortesia de ter o tempo de nos assistir aqui. Mas isso acontece, isso é muito... Por exemplo, cuscuz. Você já precisa comer cuscuz, que é uma espécie de bolo salgado feito com milho amarelo. Ou então um caruaru, que é uma comida que mistura quiabo, camarão seco, amendoim... castanha de caju, que faz uma mistura lá e aquele negócio fica muito bom. Paçoca, já comeu paçoca?
Aí, vou começar a fazer uma lista. E nomes que eu preciso de soltar. A paçoca vai ficar, mas o outro anterior eu nem sei como é que se diz.
Caruaru. É uma comida muito, muito, muito gostosa, que ela é feita à base de quiabo e ela fica... As pessoas às vezes...
O doutor Luís Sancho está aqui a meter-se comigo e está a dizer que paçoca é maravilhoso. Ou seja, o professor conhece a paçoca.
Quem?
O doutor Luís Sancho continua a participar e a dizer a paçoca é maravilhoso e vende-se no jumbo.
Ah, sim, tem.
E eu prometo que agora não interrompo mais, David, porque não, o nosso tempo está a acabar.
O professor Luiz Sancho, aqui no Jumbo tem realmente, às vezes, na parte de internacional eu já vi paçoca, mas não é uma coisa muito comum. No entanto, ela existe. Então, são essas lembranças da cultura nacional fortemente vinculada com a cultura portuguesa que eu gosto de trazer para vocês refletirem e vocês se prepararem para viajar e, quando viajarem para o Brasil, aproveitarem para ir ver aquilo que mais tem de empolgante. E no Nordeste, as festas juninas são muito intensas e o povo nordestino é muito carinhoso, ele é muito solidário, ele é muito participativo. Então, vocês vão se sentir em casa. E para nós encerrarmos essa nosso papo de hoje, nós vamos ouvir uma música que chama-se Beiradão. Ela é de autoria de compositores amazonenses, o Mávilo Melo e o Valdson Pinheiro, e o intérprete era o nosso grande amigo Zezinho Maranhão, que infelizmente falecido prematuramente há alguns anos, mas era um talento muito grande. Gostava muito do Zezinho. É um forró da Amazônia que tem pitadas de carimbó paraense, mais um pouco do ritmo do marabaixo amapaense.
E é quente.
Espero que vocês gostem.
Forró é quente, não é? Pelo menos quando eu observo o povo a dançar, aquilo aquece.
Aquece demais. Mas esse é um forró mais compassado e tal. Você consegue ouvir e dançar, treinar em casa e assim, quem sabe, daqui a algum tempo.
Eu acho que sou tímida, eu sou tímida para a musicalidade brasileira.
Vai sair bem.
Como nós dizemos em Portugal, ainda não soltei a franga, David. Um dia destes.
Não, não, você quando chegar no Brasil, você não solta a franga. Lá você abre a porta do galinheiro.
Meu Deus. David.
Fiquem bem, Maria João. Fiquem bem todos os nossos amigos. Cuidem-se, que a vacina está fazendo a sua parte. Abraço.
Um beijinho, boa semana. E terminamos assim este dia especial de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, os nossos. Conosco, em todo lado, não importa o sotaque, estamos juntos. Aqui fica então Beiradão.
I say 3 da tarde, quando me encontro só. Lampiões se acendem do lado de lá do rio. Terra de Boitatá, Urupira, mãe da mata. Onde chove mais forte, lá onde o vento é mais frio. Às 6 da tarde, quando me encontro só. Lampiões se acendem do lado de lá do rio. Terra de Boitatá, Urupira, mãe da mata. Onde chove mais forte, lá onde o vento é mais frio. Quem dera mãe poder estar lá, poder contemplar a deusa lua ao luar e ter o seu brilho no olhar e ser o rosto e a mocinha encantar e ter o seu brilho no olhar e ser o rosto e a mocinha encantar. Queira ou não queira, se ouve o som do baião. Beira, beira da divio, beira, beiradão. Fogueira queimando, cachaça espantando frio. Mistérios do lado de lá do rio. Queira ou não queira, queira ou não queira, se ouve o som do baião, o som do baião. Beira, beira da divio, beira, beiradão, é beiradão. Fogueira queimando, cachaça espantando frio. Mistérios do lado de lá do rio. Ó, oh, menina, olha o boto, menina, olha o boto, menina, olha o boto. Menina, olha o botão de rosa que eu trouxe pra ti. Menina, olha o boto, menina, olha o boto, menina, olha o boto. Será que é boto cor de rosa, o boto do coxim? Menina, olha o boto, menina, olha o boto, menina, olha o boto. Menina, olha o botão de rosa que eu trouxe pra ti. Menina, olha o boto. Será que é boto?
Das 7 às 11, Manhã Nova.
Terra Nova, bom dia, são 11 horas.